Nós vamos nessa noite conhecer mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Podermos falar mais um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Agora eu quero que você, onde você estiver sentado, que você curve a sua cabeça, que nós vamos mais uma vez falar com o Senhor. Deus Pai, Deus de misericórdia, aqui estamos reunidos na tua casa, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Que eu venha desaparecer nesse momento, mas que o teu Espírito, ó Pai, que os seus anjos, ó Pai, estejam presentes, Pai amado, ó Pai querido, falando comigo, ó Pai, com a tua igreja, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Que esta noite, ó Pai, chuvosa, seja uma noite abençoada, ó Pai, aonde a tua palavra seja pregada, ó Deus, e a tua semente, ó Pai, germina para a honra e para a glória do teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem está feliz? Nós estamos na casa do Senhor Jesus, hoje é quarta-feira. Quarta-feira é o culto onde fazemos as campanhas de cura, de libertação, né? E eu não tenho a menor dúvida que Jesus está entre nós. E Jesus quer curar você, quer curar eu, quer nos dar uma noite de alegria, quer nos abençoar ainda mais. E para que isso aconteça, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus 28 a 30. Assim diz a palavra do Senhor, a minha versão é NVI. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? O tema dessa noite é jugo suave e fardo leve. Esse convite de Jesus é sensacional. Porque ele vem de uma forma, falar comigo e com você. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. E esse convite de Jesus, ele tem feito esse convite, e na época dele ele fazia, para que eles estavam cansados da religião, cansados de costumes, cansados de muitas coisas. E há muitos nesse mundo que estão cansados e sobrecarregados, há muitos cansados fisicamente, emocionalmente, precisando de ajuda. Quem aqui está entre eles? Nós vivemos cansado. O mundo lá fora nos traga de uma forma que nós não conseguimos entender. Nós acordamos de manhã para levar os filhos na escola, de repente nós olhamos, já é 10, é 11, é meio-dia, é uma, é duas, é três, o dia passa muito rápido, e quando chega a tarde, você olha, o sol está lá em cima, e já deu 18 horas. Aí chega em casa, começa tudo de novo, e as crianças querem brincar, fazer tarefa, e nós somos sobrecarregados com tantas coisas. E eu quero nessa noite falar para vocês um pouquinho sobre esses versículos que Jesus disse, vinde a mim. E o convite de Jesus, na época, foi para o cansaço religioso, a carga farisaica que oprimia e sobrecarregava as pessoas, tornando-as cansadas, mas hoje não é diferente. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que hoje também existe muitas pessoas cansadas da religião, da igreja, do moralismo, das regras, tradições, pessoas cansadas até de se relacionar um com os outros dentro de casa, dentro da própria casa. A pessoa não tem mais aquele amor de olhar para a pessoa e dizer: oi, tudo bem? Jesus te ama. As pessoas estão vivendo cansadas, cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, porque o mundo lá fora está agindo desta forma. A parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 11, começa. Nós podemos ver um jovem que tinha tudo dentro de casa. E aquele pai tinha dois filhos, e o filho mais novo chega para ele, porque ele estava sobrecarregado. Ele estava cansado de viver naquela casa, de ver naqueles costumes, de ver naquela época, naquela tradição. E aquele filho chega e diz: pai, eu quero metade do que é meu. Eu quero a minha herança, pai, eu quero ver minha vida independente. E aquele jovem pega, o pai obedece, o pai ouve, o pai entrega para aquele jovem, e ele sai para viver uma vida separada no mundo. E de repente aquele jovem começa a gastar tudo que tinha, começa a entrar em dificuldade, começa a passar por momentos difíceis na vida, ao ponto de chegar e se alimentar com os próprios porcos. Aí lembra do versículo 17, ele lembra que lá diz: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Há quantas pessoas vivendo de migalha lá fora? Porque não conhecem o Jesus que nós estamos pregando? Porque não conhecem o Jesus que transforma? Porque não conhecem o Jesus que muda as nossas vidas, que nos convida? Vinde a mim. Vinde a mim, ele está dizendo. Eu tenho a resposta para que você busca. Eu tenho a solução para que você precisa. Eu sou Deus. Eu realizo. E aquele jovem, passando necessidades, ele estava sobrecarregado do mundo já. Ele não conseguia viver mais. Ele retorna para a casa do seu pai. Ele reconhece. Ele tem ali um momento importante de reconhecimento. E para que nós agradamos os olhos do Pai e sejamos abençoados, nós precisamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Não há outro caminho, só o Senhor é Deus. E muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. E Jesus deixa, porque Ele dá o livre-arbítrio. E nós quebramos a cara. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados, vinde a mim. E aquele filho pródigo voltou à casa do pai, e da mesma forma que Jesus está aqui esta noite, ao seu lado, com as mãos estendidas, com os braços abertos, com os ouvidos tapados, o pai daquele jovem estava na área, esperando ele, avistou de longe, e ficou de braços abertos, para receber o seu filho. Assim é Jesus, não importa o que você está passando, não importa o que você tem passado, não importa aquilo que você fez, ou deixou de fazer, porque Deus conhece o seu coração, e está dizendo: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Eu quero lhe dar a paz, a alegria, eu quero confortar o seu coração, eu quero lhe dar a paz. Existem pessoas cansadas emocionalmente, carregando feridas em seus corações, às vezes ficam estagnadas, presas, porque a sua alma cansou, perdeu a paixão e perdeu o amor de viver, como era aquele filho dentro de casa. Mas depois que ele conheceu o mundo lá fora, a triste realidade, ele voltou para os braços do pai. E há muita gente lá fora que nós conhecemos, que está nessa situação. Tristes, abatidas, oprimidas, sobrecarregadas. E eu e você, nós temos o dever de falar do amor de Cristo. Esse Cristo que nos salvou, que nos entregou naquela cruz e levou todos os nossos pecados. Esse Cristo nos diz: fala para os meus filhos, vinde a mim, a Ele, que eu vos aliviarei. E nós muitas vezes ficamos calados. Quantas pessoas vão à igreja, mas perderam o amor, o desejo de servir a Deus, caíram em uma fria religiosidade e fazem as coisas apenas por obrigação e não faz mais por amor. E de uma senhora chegou para mim e disse: irmão Lucas, faz tempo que Deus não fala mais comigo. Deus falava tanto comigo e Deus não está mais falando comigo nos últimos dias. Eu olhei para aquela senhora e disse: mas a senhora tem buscado a Ele todos os dias? É, tenho. Há quanto tempo a senhora não abre a sua Bíblia e fala com Deus? É, faz alguns dias. Então abra a sua Bíblia, que quando você abre, a Bíblia parada é um livro comum como outro qualquer, mas quando nós abrimos, é Deus falando com nós. Ela falou, obrigado, irmão Lucas, eu preciso buscar esse Deus. E é esse Deus que está aqui essa noite, esse Deus que quer nos restaurar, esse Deus que quer, na verdade, nos dar uma vida nova. Há pessoas cansadas, estagnadas, pessoas paradas, quantas pessoas já não têm mais esse amor? Jesus não nos convidou para ir a uma religião. Ele não disse, irmão, vai a uma religião, irmão, vai a uma igreja. Ele disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei e você esteja presente na casa do Senhor, como nós estamos aqui essa noite. Nós temos que buscar Jesus Cristo. Eu e você somos a igreja. Aonde nós passamos no comércio, na rua, as pessoas estão olhando para mim e para você. Eu vou contar aqui um testemunho pessoal. Eu vivo no comércio, entro de uma loja, saio na outra. E a gente não imagina o tanto que a gente é observado no dia a dia. Eu fui aqui no Feirão dos Alumínios. E ali eu entrei, uma mocinha chegou e disse, o senhor foi na minha igreja? Eu disse, qual a sua igreja? Ele disse, minha igreja é a Presbiteriana Filadélfia, lá do Jardim Ubirajara, pastor Saul. Eu falei, sim, eu estive lá com o irmão Beto, irmão Paulo, cadê irmão Paulo? Levando a mensagem dos Gideões, ela disse, vi o senhor lá. Saí dali, cheguei na Aquarela Tintas, a mocinha olhou para mim e disse, o senhor foi na minha igreja. Eu falei, quando? Levar a mensagem dos Gideões. Qual a sua igreja? É a luz para os povos. Então as pessoas estão olhando para mim e para você. Qual tem sido a nossa atitude no dia a dia? Qual tem sido a nossa atitude no dia a dia? Pastor Paulo conta uma historinha, e eu não canso de contar. A minha esposa, quando olha para mim, que eu vou contar essa historinha, ela disse, eu já decorei, eu já sei. Mas pastor Paulo conta que todo final de semana, em São Paulo, ele pega o seu carro e vai fazer o evangelismo. E o pastor Paulo disse que sempre ia à Cracolândia. Ali tinha muitos jovens necessitados, cansados, oprimidos, estressados, sem pai, sem mãe, drogados. Ele ali chegou, mas antes de chegar, estava chovendo muito como essa noite. Ele numa esquina viu um homem caído, e o seu rosto estava sobre uma lata de lixo. Ele disse, eu vou parar o carro, vou dar atenção aí para esse homem aqui mesmo. Ele para o seu carro, abre a porta, aquele homem estava com o rosto dentro da lata de lixo, catando o que comer, mas não tinha força de tão fraco que estava. Pastor Paulo não pensou duas vezes, abriu a porta do carro e colocou aquele homem dentro e levou-o para sua casa. Quando chegou em casa, aquele homem fedia, mas estava fedendo muito, estava muito tempo na rua. Ele deu um banho naquele homem, fez a sua barba, cortou o seu cabelo, mas o homem continuava fedendo ainda. Ele disse, eu vou dar outro banho nesse homem. Deu mais um banho, colocou ele na mesa, trocou de roupa e disse para ele, o que queres que eu te faça? Aquele homem olhou para ele e disse, eu preciso comer, eu estou com muita fome, eu estou morrendo de fome. Pastor Paulo lembra que a sua esposa pegou um prato de comida, encheu, colocou sobre a mesa, e aquele homem comia com tanta vontade. E o pastor Paulo pegou a Bíblia e começou a falar para ele do amor de Cristo. E aquele homem estava comendo, 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 comendo. E quando terminou, ele disse, o senhor tem mais comida? Entregou mais comida para ele, ele comendo. E o pastor pregando para ele o evangelho do Senhor Jesus. E quando terminou de comer, ele olhou para o pastor disse para ele, o senhor quer aceitar esse Jesus que eu falei para o senhor? Ele disse, quero. Falei, espera aí. O senhor entendeu tudo o que eu disse para o senhor? E falou, pastor, o senhor quer sinceridade. Eu não entendi tudo o que o senhor me disse. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O senhor é um homem de Deus. Porque ali onde eu fico, as pessoas me atiram pedra. Me jogam fogo. Me chutam. O senhor me tirou de lá. Trouxe para a sua casa. Me deu comida. Eu quero servir esse Deus que o senhor serve. Aleluias. Assim é o meu testemunho, é o seu testemunho. As pessoas querem vir para a igreja, mas quer ver a nossa mudança de vida. Ele quer ver aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Nós somos a mudança para muitas pessoas. Mas depende das nossas atitudes. Como tem sido a minha atitude e a sua atitude? Quanto tempo faz que você não fecha mais a porta do quarto, abre o seu coração e fala com Deus? E tem intimidade com Deus? Faz quanto tempo isso? Deus quer ouvir o seu clamor e o meu clamor. É Ele quem faz o extraordinário, que fala, que renova e que transforma a nossa história. Há quanto tempo você não tem um encontro real com o nosso Senhor Jesus Cristo? Esse convite é para você, meu irmão, é para você, minha irmã, que caiu à beira do caminho. Jesus está te convidando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, há muitas pessoas que estão à beira do caminho. É preciso seguir o caminho correto. Podemos ver o livro de Lucas ainda, capítulo 19, a história daquele fariseu republicano, Zaqueu, cobrador de impostos. Diz que esse homem tinha tudo. Era riquíssimo, tinha muito dinheiro, mas estava sobrecarregado, estava oprimido, estava sendo acusado, não tinha paz, não tinha convívio na sociedade. E o que, ele fez? Ele ouviu a voz, vinde a mim, ele foi até Jesus. Ali ele se escondeu com medo da multidão atirar pedra nele, mas os olhos de Jesus olhou e disse, desce. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite, não adianta onde que você está, não adianta o que você está fazendo, eu sou contigo, vinde a mim, e eu vos enviarei. Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele teve a oportunidade de falar com Jesus do que estava vivendo. Senhor Jesus, eu sou acusado, me chamam de traidor, me chamam de ladrão, eu não sei mais o que fazer. Jesus disse para ele, no versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O filho pródigo estava perdido, Zaqueu estava perdido, eu estava perdido, e todos nós aqui estávamos perdidos, mas Jesus se entregou na cruz por nossos pecados. Ali houve um encontro real, Zaqueu se abriu para Jesus, entregou para Jesus a sua ansiedade, o desejo do seu coração, e de repente aquele homem que era traidor, que era pecador, torna-se filho do homem, que diz lá, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, de traidor, de ladrão, de desprezado, passa e torna-se filho de Jesus, filho do homem. Mas aqui nessa passagem eu quero chamar a atenção. Aqui é um encontro real. Eu acho que é o maior encontro real da Bíblia, porque aquele homem reconhece todos os seus pecados. Ele reconhece tudo o que estava fazendo. Ele diz para Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu quero dar para os pobres. Ao contrário daquele jovem rico que correu de Jesus, que não deu ouvido para Jesus, ele entregou metade e 4 vezes mais aquelas pessoas que ele tinha defraudado. Ele se entregou de corpo e alma. Ele teve encontro olho no olho com Jesus. Temos que nos alimentar todos os dias com a sua palavra, com o seu espírito, com a sua graça, com o seu perdão e com sua cura. Diz Jesus em João 6:48, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E Jesus é a fonte de água viva, e nós temos que beber todos os dias. João 7:38, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Rio de águas vivas, mas é preciso ter intimidade com Jesus, é preciso ter comunhão com Jesus, é preciso se entregar a Jesus, ouvir o seu chamado, vinde a mim. Jesus cura, meu irmão, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã, ele tem feito cura todos os dias, Ele diz um pouquinho mais no João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, meus irmãos, irmãs, jovens, quantas pessoas estão precisando conhecer esta verdade? Ou quantas pessoas conhecem essa verdade, mas estão com uma ferida tão grande, e já não amam mais, já não choram mais, já não se alegram mais, e nada mais faz se alegrar a sua alma? Sabe por quê? Porque esfriou. As coisas do mundo, o inimigo tem afastado as pessoas de Jesus, e ele está clamando bem alto: vinde a mim, vinde a mim. E nós ouvimos isso todos os dias, muitas vezes nós clamamos, nós murmuramos, nós não cremos, e Jesus está dizendo: vinde a mim. Se você está assim como Zaqueu, se você está assim como o filho pródigo, você está precisando de um encontro real com Deus. Você está precisando ter esse encontro real com Jesus. O convite dele é assim: vinde a mim, aprenda de mim e tomais o meu jugo. Filipenses 4:9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, enviaram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com você. O que está dizendo? Tudo aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós cremos, que nós colocamos em prática, mas que nós executamos essa prática no nosso dia a dia. Muitas vezes nós estamos na igreja, e quando saímos lá fora, se alguém perguntar o que foi dito no púlpito da igreja, peraí que eu vou perguntar para minha mulher que eu não lembro. Nós temos que guardar em nossos corações as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não é de quem está pregando, porque a palavra de Deus é de Deus. Nós temos que seguir a Bíblia, como diz o nosso pastor Francisco. Nós temos que pregar aquilo que está na Sagrada Escritura, aquilo que Jesus tem nos ensinado em nosso dia a dia. Não há outra forma de pregar o Evangelho a não ser com a Sagrada Escritura. Quando descobrimos o segredo de viver com Jesus, com simplicidade, com seriedade, com humildade, com mansidão, sem arrogância, sem pretensões e sem desejos materialistas deste mundo, as nossas vidas mudam. Jesus entra com providência. Jesus remove as pedras. Jesus faz o impossível acontecer. Jesus faz o milagre acontecer. Jesus faz o último ser o primeiro ser o derradeiro, porque ele conhece o meu ser, conhece o meu gesto, ele conhece o meu querer, ele conhece tudo em nós. Podemos dizer, quando nós aprendemos tudo isso, podemos dizer uma só voz: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluias! Aleluias! A expressão típica dos rabinos, que quem... A palavra jugo era uma expressão típica dos rabinos, que quem se submetia ao ensino ou uma interpretação de um rabino era chamado de jugo. E Jesus nos disse: o meu jugo, ou seja, o meu ensino é suave. Eu sou manso de coração. E diz mais ainda: o meu fardo não é pesado como a do fariseu, o meu fardo não é cheio de regras, de pretensões, de legalismo humano, o meu fardo é leve. Ele disse assim, ó, ele não disse para mim, ele não disse para você, ele não disse para Zaqueu, ele não disse para ninguém: nesse mundo será apenas bênçãos. Ele disse: neste mundo terás aflições. Ele nos preparou, ele nos prepara a cada dia. As pessoas acham, porque nós estamos aqui vivendo o Evangelho de Jesus, mas não temos aflições. Temos. Nós temos momentos difíceis, mas nós temos o mais importante: a certeza que Deus está no controle. Nós temos a certeza que Deus está no comando. Nós temos a certeza que Deus está nos guiando. E desta forma, nós podemos dizer: Ele diz: tome o meu fardo, aceite o meu jugo, você viverá com leveza, uma vida leve. Só em Jesus encontramos a paz. Ele disse, eu repito: vinde a mim todos que estão cansados. Você está cansado, meu irmão? Está frito? Está ansioso? Está vivendo sob pressão? Está preso em alguma coisa? Vivendo em um cativeiro? Deixando debaixo de ambições que roubaram a sua alegria? Tenha um encontro real com Jesus. Ou você é daqueles que está vivendo uma vida que não é sua, vivendo aquilo que você não é, cansado de viver de aparência, de viver e agradar aos outros, de viver em um status que não satisfaz a sua alma. Há pessoas que vivem aquilo que não é ele. Ele se imagina ser alguém que não é ele, para poder mostrar para a sociedade que ele é alguém. Jesus disse: seja você mesmo. Eu quero você do jeito que você é. Eu quero você do jeito que eu te fiz. Eu quero você do jeito que eu te preparei. Eu quero você do jeito que eu te chamei para minha obra. Eu te capacitei. Eu que te criei. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Por que estás preocupado? Por que você quer viver aquilo que você não é? É por isso que você está sobrecarregado, oprimido. Então vem até mim, ele está dizendo, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Jesus disse, vinde a mim, eu vos aliviarei. E aprendei de mim o jeito certo de viver com gratidão, da dependência do Pai, com mansidão, humildade, em nome de Jesus. Vinde a mim todos que têm sede do seu interior, da sua alma fluirão rios de água viva. A hora que você estende a sua mão para um irmão, para uma irmã, o Espírito Santo de Deus está no controle. Você está entregando a ele algo que Deus está determinando, mas muitas vezes nós ficamos oprimidos e nós não queremos exercer esse ministério. Às vezes o inimigo nos causa uma estranheza, um medo, e nós dizemos, não, eu não consigo. E Deus está dizendo para você, vá que você consegue. Eu sou o teu Deus, não temas, eu estou no controle da sua vida. Amados, aquele filho que saiu de casa, passou por necessidades e voltou aos braços do Pai, e ali recebeu o Pai com uma festa. Assim é Jesus. Ele lá no céu, toda vez que o pecador reconhece o seu pecado, há uma festa entre os anjos. As portas se abrem. Porque Jesus quer ver os seus filhos ao seu lado. Jesus te ama tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele não permite que você permaneça como você está. Ele quer que você esteja plena comunhão com Ele, aleluias. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu quero convidar o Juninho para vir aqui à frente. E o Juninho vai estar cantando um louvor. Eu quero que você abra o seu coração, porque Jesus disse, eu quero fazer morada. Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Ele quer fazer morada hoje no seu coração. Ele quer quebrar as barreiras, os preconceitos. Ele quer tirar toda a carga, toda a opressão, porque Ele é Deus de amor, é Deus de maravilha, é Deus que cura, é Deus que perdoa. Esse é o Deus que nós pregamos, aleluias. E neste momento eu quero que você curva a sua cabeça. Se possível, feche os seus olhos e fale com Deus, que depois eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero ver Deus fazer milagre aqui nessa noite, porque Deus de milagre está aqui presente, e Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer dar vida, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, santo é o teu nome, ó Pai. Glorificado seja só o teu nome, ó Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias, pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui à frente agora todos os presbíteros, obreiros, líder de cela aqui à frente, por favor. Todos estão presentes, líder de cela, obreiros, presbíteros, diáconos também aqui à frente também, todos que servem a casa do Senhor, que faz parte da liderança aqui. Nós vamos estar orando pela igreja nesse momento. Ontem nós estávamos aqui orando e o pastor disse que a melhor maneira de falar com Deus é através da oração, aleluias. E nós queremos orar nesse momento. Mas antes eu quero nesse momento agradecer a todos os visitantes que nos visitam. Você que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, sejam bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Aceita o convite de Jesus, vinde à casa do Senhor, vinde a mim. Mas eu quero nesse momento também fazer um convite especial. Talvez você esteja entre nós e você aceitou Jesus, mas está desviado do caminho de Jesus. Talvez você ainda não aceitou Jesus e quer ter um encontro real com Ele nessa noite. Quer que Ele tire de você toda a carga, toda a opressão. Eu quero convidar você a erguer a sua mão aonde você estiver. Eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero fazer parte da vida de Jesus, eu quero ir a Jesus. Faz assim com a sua mão, eu quero orar por você. Eu não sei onde você está, eu não conheço você, mas talvez você esteja aqui essa noite dizendo: eu não aguento mais essa opressão do mundo, eu não aguento mais viver sobrecarregado, eu não aguento mais tanta tensão, tanta coisa ruim ter acontecido, e Jesus está dizendo: vinde a mim, aleluias, aleluias. Cadê você, onde você está? Ah, eu quero ter esse encontro real com Jesus, eu quero conhecer Jesus. Nós queremos orar por você em nome de Jesus, aleluias. Agora eu quero convidar você que quer sair de você e vir aqui à frente. Nós vamos estar orando, presbíteros, diáconos, obreiros, vamos estar estendendo as mãos e vamos estar orando pela família, vamos estar orando pela igreja, porque hoje é quarta-feira de libertação, é quarta-feira de cura. Eu quero convidar você, saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos unir a família de Deus, vamos nos encontrar mais próximos. Jesus quer sentir o seu calor, Jesus quer ouvir você falar. Vamos fazer um clamor e oração essa noite pela nossa igreja, pelo nosso presbitério, pela vida do pastor Manuel de Monte Aprazível, que está acamado, precisando de orações. Vamos unir as nossas forças, vamos nos entregar a Jesus de corpo e alma, vamos falar com o Pai de uma forma sobrenatural e dizer: Jesus, eis-me aqui, ó Pai, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar mais próximo de ti, mas ensina-me, ó Pai, tira esse fardo, ó Pai, tira essa canseira, ó Pai, eu não suporto mais. E Deus está presente e vai ouvir o seu clamor, aleluias. Neste momento eu quero pedir a todos os obreiros que levante as mãos para a igreja, e que numa só voz nós oramos nesse momento, que nós falamos com Deus nesse momento, que nós clamamos e que nós podemos ouvir a voz de Deus em nome de Jesus.
Maravilhoso Deus e Pai eterno, em o nome poderoso do Senhor Jesus, Deus, a tua igreja está aqui reunida, Senhor, para adorar o teu nome, para buscar o Senhor, ó Deus, para buscar a resposta, Senhor, e que o Senhor nesse momento, Pai, venha de encontro com a tua igreja, Senhor, venha de encontro com cada oração, com cada pedido, Pai, que o Senhor possa nessa noite derramar, ó Pai, da tua cura, da tua libertação, ó Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, que os teus olhos, Senhor, estejam atentos, Pai, a todas as orações que sejam feitas neste lugar, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, em concordância, Senhor, orar ao Senhor, ó Pai, buscar e ser achado de vós. A tua palavra, Pai, nos ensina, Pai, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que o Senhor, nessa noite, Senhor, possa, Pai, ser achado de nós, ó Pai, e em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha derramar sobre a tua igreja, Senhor, que está aqui reunida, Pai, da tua bênção, Pai, e em nome de Jesus, Pai, que cada pedido de oração hoje seja respondido pelo Senhor. Assim nós oramos, Pai, e nos entregamos a ti, crendo, Pai, que o Senhor já está trabalhando, Senhor, ao nosso favor, e mesmo que os nossos olhos não veem, Pai, nós possamos, ó Deus, declarar que o Senhor trabalha em favor daqueles que em ti esperam, Pai, e o nosso coração está sedento pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, venha ao nosso encontro, Pai, e responde ao nosso clamor, responde às nossas orações, Senhor, nós estamos aflitos, ó Pai, buscando no Senhor, e em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que o Senhor já está respondendo, em nome de Jesus, amém.